Eu sempre que eu levo o assunto na sede, onde eu tento passar parceria para o João, porque eu acho a linguagem que o João usa na linguagem do Tasso, eu acho o jeito como o João narra a vida de Jesus, um modo muito criativo de narrar, eu acho muito importante esse estilo de narrativa. E entre as questões dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, principalmente Mateus, está voltado muito para tradições. Mateus está preocupado em falar acerca de história de Deus, então ele várias vezes cita coisas do Antigo Testamento, ele faz diversas traduções a isso. Mas João, mesmo estando preocupado com isso, João parece que ele tem uma sensibilidade para as verdades, as densas verdades que Jesus proclamou no seu ministério. E é por isso que eu gosto tanto do Evangelho de João, porque apesar de ter uma linguagem simples, é uma linguagem muito densa. Os primeiros versículos de João daria conteúdo para aulas e mais aulas e mais aulas, dias e dias e dias, quando João fala acerca do Verbo de Deus. É por isso que eu gosto do Evangelho de João. Eu gostaria de propor que nós meditássemos brevemente nos versos de João capítulo 20, nos versos 30 e 31, com ênfase no verso 31, mas vamos ler do 30 também. Se eu gosto tanto do Evangelho de João, nada mais justo que nós estudarmos o porquê João escreveu o que escreveu. Por que nós temos o Evangelho de João na Bíblia? E nos versos 5 e 31, ele diz por que ele escreveu esse Evangelho. Então, João 20, versos 30 e 31, dizem assim: na verdade, tem Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que creiam, tenhais vida em seu nome. Qual é o cenário que está acontecendo aqui? Logo depois que João escreve isso, alguns versos atrás, Jesus tinha sido crucificado, Jesus aqui já está ressurreto, mas pense como os discípulos estavam quando eles não tinham visto Jesus ressurreto. Jesus, ele veio ao mundo, ele andou com os discípulos, que seriam futuramente os apóstolos, ensinou diversas verdades, pegou a liberdade do pecado, e aí nós temos Jesus crucificado. E os discípulos fez uma pergunta: como assim? Jesus é o que traria liberdade ao nosso povo. Ele que nos livraria do jugo de Roma, do domínio romano, e agora ele está crucificado, ele já está morto há alguns dias. O que a gente vai fazer agora? Nosso mestre está morto. Que esperança existe para nós? Então parece que o medo e a dúvida tomam aqueles homens. Eles estão duvidosos. O que vai acontecer agora com a gente? Será que tudo aquilo que Jesus falou não vai acontecer? Mas então, nessa crescente do Evangelho de João, Jesus ressuscita. E aí, logo em seguida, o Tomé, o inferno, o mais descrente ali, eles falaram: só acredito bem. Então Jesus aparece para Tomé. E naquele momento Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. De forma que nessas duas expressões nós temos um tratado teológico nisso. Tomé reconheceu que Jesus é o Senhor sobre a vida dele, que Jesus é realmente Deus. E este é um dos objetivos, talvez o objetivo principal do Evangelho de João: provar que Jesus é Deus. Provar que Jesus não é um homem comum, mas que Jesus é o próprio Deus. Ok, mas diante dessa situação, nós temos aqui o Jesus já ressurreto, ele já apareceu aos apóstolos, aos discípulos. E então João, depois de narrar essa aparição, ele fala por que ele escreveu o Evangelho de João, que está nos versículos 30 e 31. O objetivo dele é que nós, principalmente no verso 31, que estes foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu gostaria de meter especialmente no verso 31. Mas é comum, acho que aqueles que estão usando o jornal memorizado, nós elaborarmos uma mensagem central acerca do texto. Eu tenho certeza que o pastor Marcos Sandal também elabora mensagens centrais aqui. Uma forma de nós memorizarmos a Bíblia e debatermos isso ao longo dos dias. E qual é a mensagem central que eu creio que os versos 30 e 31 falam? Um dos irmãos consegue visualizar essa verdade central, essa mensagem central. Somente a Escritura traz fé salvadora aos homens. Repetir, somente a Escritura, a Bíblia, somente a Bíblia, traz fé salvadora aos homens. Eu vou repetir isso ao longo do estudo e espero que ao final os irmãos possam fazer de forma. Pode ser? Eu falo, repito, depois os irmãos se entregam ao final, para que a gente tenha certeza que a gente decorou e vai aplicar isso às nossas vidas. Pois bem. Só que não somente essa mensagem é central, mas quando nós olhamos para esses versos, eu acho que o ponto principal é a fé que João quer fazer crescer no coração dos leitores. João, quando ele escreve isso, ele quer que as pessoas venham e vejam que Jesus de fato é Deus e se creiam que ele é o enviado, aquele que livraria o povo do pecado, aquele que livraria o povo da condenação pelo pecado que foi cometido contra Deus. Então eu creio que esse texto aqui eu fiz uma estrutura em quatro pontos. Esses pontos são quatro aspectos da fé. Nós estamos vendo que a Bíblia é o único veículo para a fé salvadora. Justamente a Escritura traz a fé salvadora. E nós vamos ver quatro aspectos da fé. Pode ser? Podemos caminhar assim? Quatro aspectos? O primeiro aspecto, como eu disse, nós vamos manter no verso 31, é o veículo da fé, o meio pelo qual a fé nasce nos nossos corações. O que diz o verso 31? Estes, porém, foram registrados para que criassem. Criassem, vamos parar de juntos. Estes, porém. Quando nós olhamos o verso 31, tem esse estes aí. Eu me pergunto, será que esse estes? Se estes tem que ter alguma coisa. E está no verso anterior. O verso anterior, verso 30, diz: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. Então, estes são os sinais. Ok. Nós já sabemos o que João está falando aqui. João está falando que ele registrou os sinais de Jesus para que isso desenvolva, para que a fé brote em nossos corações. Ao longo do Evangelho de João, um dos capítulos, João lista oito grandes sinais miraculosos de Jesus para provar que Jesus é de fato Deus. Esses sinais são a transformação da água em vinho, a cura de um filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico, a alimentação da multidão, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e, por fim, depois do trecho que nós estamos vendo, a peça maravilhosa. Então, João lista oito grandes sinais e o objetivo dele ao listar isso é falar que Jesus é de fato Deus e que isso gere em nós fé, que nós creamos que ele é o Cristo. Vamos ver isso mais para frente. Obviamente, João vai ser retido aqui. Como assim? João não registrou todos os sinais que Jesus fez. E ele mesmo fala isso no verso 25, verso 21, 25. Veja lá o que diz. Só virar a página da Bíblia. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. Nós estamos falando que a Escritura é o veículo da fé. João quer que, através desse relato, o Espírito Santo trabalhe em nossos corações e nós desenvolvamos a fé salvadora. Portanto, o veículo para a fé salvadora é somente a Escritura. Isso mostra o quê? Que a Escritura é suficiente. Hoje em dia, as pessoas geralmente pensam muito em provas. Talvez seja um mal da nossa época, de todas as pessoas querem provas. Ah, provas. São que todos nós somos tomés, dizem. Ah, eu só acredito bem. Ah, eu quero que você me prove isso, eu quero que você me prove aquilo. Eu quero que você faça isso de novo, para que você prove que isso é verdade. Mas quando nós falamos acerca da fé, assim as pessoas elas parecem pedir algo a mais. Parece que elas têm uma certeza que mais não condiz com o que a fé realmente é. Eles falam que a fé é a certeza das coisas, daquilo que nós não vemos, a esperança daquilo que a idade vê. E quando João fala isso, quando João fala que isso, esses sinais foram registrados para que nós criamos, eles estão falando que isso é suficiente para desenvolver a fé que aparece em vocês. Vocês não precisam de mais nada, além das Escrituras e da atuação do Espírito Santo. Ninguém consegue se converter, ninguém consegue se tornar cristão, sem dizer pela proclamação da Escritura. Existe outro meio pelo qual você faz isso. Se você começa a falar da sua experiência própria, porque a minha vida é assim, assim, assado, você tem que trazer de volta para a Escritura, porque a Escritura que contém um conteúdo salvífico. É a referência de Jesus como Salvador. Por isso, a Escritura é o veículo da fé. E João diz no verso 31, que estes sinais de Jesus foram registrados para que creias. O que será que essa palavrinha creias pode trazer implicações para nós? Eu tenho duas coisas. Quando João escreveu isso, o objetivo dele talvez era mostrar, talvez não, com certeza era mostrar, provar que Jesus de fato é Deus. Olha, deixa eu te falar, esses três são fatos, como diz a redundância, fatos verídicos. Né? Isso é fato, é verídico. Mas são fatos reais. São coisas que de fato aconteceram e vocês podem confirmar por aí. Isso que Jesus fez foi verdade. Esses sinais que eu registrei, eles são verdadeiros e dignos de confiança. Então, diante disso, vocês podem ter a certeza que Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador. Ok. Mas eu creio que existe uma outra faceta, um outro aspecto. Quando João escreve isso, ele quer, como eu já disse, trazer a fé ao coração das pessoas. Então, no final das contas, você poderia ter todas as provas possíveis no universo, mas você precisaria crer que Jesus é o mesmo. Isso é um ato de fé. Você precisa dar esse passo de fé e reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Esse é o objetivo de João. Ele quer que nós creiamos. E por isso que ele lista todos esses sinais. E João, com esse simples versículo, ele está dando o objetivo pelo qual escreveu este evangelho. Ele fala: vocês não precisam de mais nada. O que vocês precisam está suficiente aqui. É suficiente. A escritura é bastante. E parece que isso é algo evidente, né? A ilustração que o próprio Jesus deu na história de Lázaro e do Lázaro do Rico. Não sei da história de Lázaro e do Rico, em Lucas 16. Lázaro e Lázaro é um mendigo, e o Rico não fala a vida, não fala o nome dele, mas ambos morreram. E o Rico foi para onde? Para o céu. O Rico foi para onde? Foi para o inferno. E o Lázaro foi para onde? Para o céu, ao lado de Abraão. E havia um abismo ali entre o céu e o inferno. Não me perguntem o que é esse abismo, mas de alguma forma havia isso. E aí o rico olha e vê Lázaro ali e fala: ai, Abraão, por favor, manda que Lázaro fale aos meus irmãos para que eles não venham parar aqui onde eu estou também. E o que Abraão responde para eles? Não se lembra? Eles têm a lei e os profetas que creem nisso. Olha, peraí. Por que Abraão falou: não, eu vou fazer um milagre aqui, eu vou mandar um morto ressuscitar lá e aí eles vão ter? Pode ter certeza, eles estão tranquilos, para não sentar, eles vão lá. De forma alguma, ele falou: eles têm a lei dos profetas. Essa expressão, a lei dos profetas, equivale ao Antigo Testamento. Na maioria das vezes, você sabe, ao Antigo Testamento. Eles tinham aquilo, que crescem naquilo para serem salvos. Não adiantaria um morto ressuscitar e ela falar para eles, porque eles precisariam crer no que a Bíblia dizia. Então fica muito claro esse veículo exclusivo da fé. Apenas a Bíblia, somente a Bíblia, faz crescer a fé em nossos corações. As pessoas vão pedir provas e mais provas e mais provas e mais provas, mas no final das contas, elas vão precisar crer com atos de fé. Quem faz isso é a Escritura. Portanto, nós temos aqui agora o veículo da fé, certo? Vamos ver se os irmãos vão memorizar os pontos. Eu não estou usando o data show, porque eu estou tentando também treinar nos conselheiros, treinar a minha capacidade de não depender de tecnologia por enquanto. O pastor Marcos Samuel é professor, eu sou aluno dessa escola. Então vamos assim. Qual a mensagem central, os irmãos se lembram? E não, só falamos uma vez, então vou repetir de novo. Somente a Escritura traz fé salvadora aos homens. Certo? Vamos, os irmãos devem entender? Então, somente a Escritura traz fé salvadora aos homens. E o primeiro aspecto da fé é o veículo. Ela chega até nós através da Escritura. Somente através da Escritura. Mas o texto continua. O verso 31 continua. E o que ele diz? Esses, porém, foram registrados para que creiasse que Jesus é o Cristo. O que eu quero dizer aqui nesse ponto é o alvo da nossa fé. O texto coloca algum nome ao lado de Jesus. Coloca aqui Jesus e Maomé. Jesus e Buda. Tem algum outro nome dividindo espaço aqui com o nome de Jesus? Só Jesus. Na minha vida, quando eu sei só Jesus. Tem alguma outra vida aí que tem outro nome? Não, somente Jesus aqui. Isso mostra o alvo exclusivo da nossa fé. A fé que chega para nós pelas Escrituras, ela tem um alvo exclusivo. E esse alvo é Jesus. De uma maneira geral, a Bíblia toda ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Cristo e sempre. A Bíblia toda aponta para a pessoa de Cristo. Todas as páginas da Bíblia, todo o Antigo Testamento, você vai ver profecias, você vai ver salmos messiânicos, você vai ver diversas menções ao Messias, de forma que toda a Bíblia aponta para Cristo. E ele é o único alvo de nossa fé. O alvo exclusivo, aquela fé que a Escritura gera em nossos corações, é uma fé que tem exclusividade em Cristo. Vejam o que diz Atos 4:12. Deixa para cá aí, João. Vamos rapidinho para Atos 4:12 para nós vermos como essa exclusividade é enfatizada na Escritura. Somente Jesus e nenhum outro. Jesus é o alvo exclusivo da nossa fé. A fé chega a nós através das Escrituras, aponta somente para Jesus Cristo, para mais ninguém. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ok, mas será que nós podemos não acreditar em Buda? Nós podemos não acreditar em Gandhi? Nós podemos não acreditar nesses grandes líderes aí? Mas será que às vezes nós colocamos coisas no lugar exclusivo de Jesus? Será que às vezes nós não colocamos um relacionamento ao lado de Jesus, tentamos colocar ao lado de Jesus? Às vezes a dependência de coisas materiais que a gente coloca ali, ocupando um lugar que é exclusivo de Jesus. A questão é que quando nós vemos esse versículo, nós vemos que nada pode dividir esse espaço. Somente Jesus. Jesus está lá, sozinho. Ele é o alvo exclusivo. Quando nós colocamos a nossa fé em coisas da terra, coisas passageiras, é como um tapete que até hoje vai ser puxado. Imagine a crise de 1929, que abateu o mundo inteiro. As pessoas, a maioria das pessoas se suicidando, tinham contas milionárias, e do dia para a noite elas ficaram pobres porque a bolsa de Nova York caiu, quebrou, craque da bolsa de 29. Aquelas pessoas estavam colocando toda a sua esperança e toda a sua fé nos recursos financeiros dela, que do dia para a noite sumiu. Algo que eles eram ricos, eles já sentiam que estavam pobres, totalmente pobres. E quando você coloca algo assim no lugar que é exclusivo de Jesus, muito provavelmente nós vamos quebrar a cara do mundo digital. Muito provavelmente. Porque a nossa fé deve ser exclusiva em Jesus Cristo. Isso é algo que acontece, que na Bíblia tem o nome de idolatria. Quando nós colocamos algo que deve ser um lugar exclusivo de Deus. Quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, ou no mínimo ao lado de Deus, nós estamos cometendo idolatria. Nós precisamos, muitas vezes, rever as nossas prioridades, rever aquilo que no nosso coração fala mais alto, para que nós possamos olhar para Jesus e falar: não, Ele é o alvo exclusivo da minha fé. Ele é aquele que me salvou e é aquele que eu devo adorar. Só é somente só nele que eu confio. E essa fé chega até nós através do que os outros falam. Não, chega até nós através da televisão. Não, chega até nós através da novela da Globo. Acabou de a novela da Globo, agora 19, é Amor à Vida, né? Trágica aquela novela, horrível. O Evangelho chega até nós por ali? Não. O Evangelho chega até nós através da Bíblia. Somente através da Bíblia. O veículo é exclusivo. Irmãos, eu estou sendo um pouco repetitivo, mas porque às vezes nós esquecemos dessas coisas. A gente não percebe, mas a gente esquece. A gente começa a falar da nossa experiência pessoal, a gente começa a falar de exemplos de pessoas, da história. A gente esquece de pegar o Evangelho puro e simples. O Evangelho é proclamado nas Escrituras. Somente a Escritura traz fé salvadora aos homens. É isso que os versículos 30 e 31 dizem. Mas vamos continuar. Nós já vemos o perigo, nós vimos o alvo, e agora o texto continua. Vamos lá. O texto diz no verso 31. Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós podemos crer que Jesus é somente um psicólogo? Eu já digo isso aí. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder da história. Jesus no divã. Aqueles títulos feitos para vender. Jesus e os líderes da história. Jesus e Gandhi. E as comparações não tivessem. Acordo nós temos isso. Mas o que o texto fala? Ele fala assim: para que vocês creiam que Jesus é o libertador da escravidão, para que vocês creiam que Jesus é o psicólogo, o maior psicólogo da história. Para que vocês creiam que Jesus é uma pessoa qualquer? Para que vocês creiam que Jesus é somente um profeta? É isso que o texto diz? O texto diz para que vocês creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. O que é o Cristo? Isso significa essa palavra. Às vezes nós pensamos que Jesus Cristo, que Cristo é o sobrenome, né? E colocamos Jesus Cristo. Não é isso. Cristo é, na verdade, um termo grego para Messias. Então, Messias é uma palavra grega, é uma palavra hebraica, e o termo grego para Messias é Cristo. O que significa Cristo e Messias? Ungido. É isso que significa. Então, Cristo significa ungido. E ao longo que nós lemos a Bíblia, nós vemos no Antigo Testamento que as pessoas que eram ungidas eram reis, sacerdotes e profetas. Essas três classes de pessoas eram ungidas, era um ato cerimonial em que a pessoa era separada para uma atividade especial. Totalmente relacionada ao serviço a Deus. Então a pessoa era ungida, era colocada o óleo, não é isso que nós vemos por aí, aqueles olhos pequenininhos, não é isso. Era uma cerimônia onde as pessoas eram ungidas, os reis, os sacerdotes, os profetas eram ungidos, e daquela forma eles estavam separados para o serviço especial. E a Bíblia fala que Jesus é o Cristo. Ok, então significa que Jesus é o nosso rei, concorda? Sim, Jesus é o nosso rei. Jesus era o sumo sacerdote, como diz Hebreus. E Jesus também é profeta. Às vezes as palavras de Jesus configuram seja profecias de coisas que ainda vão acontecer. Mas mais do que isso, quando nós vemos as profecias do Antigo Testamento se referindo a Messias, nós vemos que o Messias prometido, ungido, que ele seria ungido, ele tem uma missão de libertação do pecado. Vejam o que diz Isaías 61. Conectamos o Antigo Testamento, agora vamos ler um pouquinho. Vamos ler um verso do Antigo Testamento. Deixa eu pegar mais rápido, João. Vamos rapidamente para Isaías 61. Vamos ver qual é essa missão especial, essa missão diferenciada do Messias, daquele que é o prometido de Deus, que viria ao mundo e que é Jesus Cristo. De João está dizendo: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Mas o que Cristo faz, então? Vamos ver o que Isaías diz aqui. Isaías 61, verso 1 somente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, veja aqui a figura do ungido, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha, quando eu estava escutando isso de Isaías, provavelmente vinha na mente deles uma ideia de libertação política. Poxa, nós estamos aqui sob o jugo de outros povos e o Messias vai nos trazer liberdade política, mas vejam que aqui, quando Isaías cita isso, ele está falando, na verdade, da liberdade em relação ao jugo do pecado. O Messias, veja no finalzinho, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. E esta profecia de Isaías se cumpriu em Lucas, no capítulo 4. Olha lá rapidinho. Lucas, capítulo 4. Não podemos perder em mente o que nós estamos vendo aqui agora, o conteúdo da nossa fé. Precisamos crer que Jesus é alguma coisa. Então, ele está falando, esse serviço é para que vocês creiam que Jesus é alguma coisa. Agora vamos ver o que significa dizer que Jesus é o Cristo. Então, Lucas 4, os versos 17 a 19, é o cumprimento daquilo que nós vemos em Isaías. Veja, Lucas 4, de 17 a 19. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus abriu o livro, a sinagoga era como isso, as pessoas abriram os livros e liam. Então, Jesus faz isso com o rolo do profeta Isaías, e Jesus diz. Jesus lê no verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. O que nós acabamos de ler em Isaías está acontecendo aqui. Jesus está falando: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar as boas novas de libertação. Então nós precisamos crer que Jesus é o Cristo. O que significa isso? Nós precisamos crer que Ele é o Salvador. Ele é aquele que nos trouxe a liberdade. Nós estávamos presos pelos nossos pecados. Nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Então, o Cristo, aquele que foi prometido desde o começo da história, que estava nos planos de Deus, Jesus encarnado, Ele veio ao mundo e agora Ele é o nosso Salvador. Esse é o conteúdo da nossa fé. Hoje nós vemos as pessoas falando muito de besteira sobre Jesus. Os historiadores não conseguem mais negar que Jesus não existiu. Nenhum historiador, com plena consciência, vai dizer que Jesus não existiu. Seria absurdo uma coisa dessa. Porque existem muitas evidências acerca disso. Mas as pessoas olham para isso e falam: tudo bem, Jesus pode ter existido, mas Jesus foi um homem assim como eu, nada de especial, não fez nada. Alguns dizem até mesmo que Jesus foi um líder fracassado, porque ele morreu. Que tipo de líder morre? Jesus não existe. Algumas pessoas falam que Jesus é apenas um exemplo moral. Uma pessoa que lutava por uma causa e que aí morrendo ele deixa o exemplo. Cara, só bonito. Só, Marcelo, só bonito pra gente. Né? Olha, Jesus é um exemplo. Nossa, que coisa linda. E nós temos que falar amém, amém. Mas na verdade, não, peraí, não é isso não. Jesus não foi só um exemplo. Jesus não foi apenas um profeta. Jesus é o Cristo, ele é o Salvador. Existe um ministério especial na vida dele aqui. Existe uma obra que somente Ele pode realizar nos nossos corações, que é a obra da liberdade do pecado. Aquilo que o Messias, desde o Antigo Testamento, é profetizado sobre esse ministério. Em Lucas 9, os irmãos não precisam abrir, Jesus pergunta aos seus discípulos o que as multidões dizem que ele é. Irmãos, você lembra desse versículo? Jesus perguntou: o que as multidões dizem sobre mim? Quem as multidões dizem que eu sou? E aí uns dizem: ah, uns dizem que o Senhor é profeta. Outros que o Senhor é aquele que trará a liberdade ao povo. Então, se Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos, assim como Pedro fez, nós precisamos lembrar-nos disso e lembrar que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Ele é o Salvador. Ele não é somente um mestre de moral, ele não é o maior psicólogo que já existiu, e muito menos um modelo de administração de marketing. Jesus é o Salvador. Ele é o ministério dele, é para nos salvar do pecado, a obra dele é para nos salvar do pecado. E é isso que João quer trazer quando ele escreve o evangelho dele. Ele fala: escreve isso para que vocês creiam que ele é o Salvador. Não para que vocês creiam um monte de bobeira, gente, por aí. Para que vocês creiam que ele é o único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo de João. Quando as pessoas perguntarem para nós quem é Jesus, nós devemos ter na ponta da língua a resposta de Pedro: Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus é aquele que me salvou, que pode te salvar também. Lemos o tema da mensagem central? Falei bastante coisa nesse tema da mensagem central. Somente a Escritura traz fé salvadora aos homens. De novo, somente a Escritura
traz fé salvadora aos homens.
Isso está no verso 31 de João. Volte lá para João, quem ainda não mudou, João 20, 31. Nós vimos que essa fé salvadora, ela vem através da... através da Bíblia. Tem algum documento? Somente a Bíblia. Nós vimos que quem é o alvo da nossa fé? Buda? É Maomé? Não, somente. Vejam que eu só estou dando exclusividade aqui. Somente a Escritura, somente Jesus. E qual é o conteúdo da nossa fé? Jesus é o Cristo ou o Salvador. Jesus não é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o nosso Salvador. Mas o texto continua. E vem um quarto e último ponto aqui. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É o resultado da fé. Nós vimos o veículo, nós vimos o alvo, o conteúdo. Mas nós sabemos que a nossa fé não é em vão, porque ela tem um resultado. E qual é esse resultado? A vida. Alguns dizem que crer em qualquer coisa é algo bom. Se você for em alguns psicólogos, existem psicólogos de filosofias muito alternativas aí, se você chegar para um deles e falar assim: olha, eu sou espírita, na verdade. Aí o psicólogo fala: não, tudo bem, o que importa é crer em alguma coisa. Não se preocupa com isso, o importante é crer em alguma coisa. Se isso te faz bem, então está ótimo. Ou a gente às vezes fala para um amigo nosso assim: ah, não, eu não sou religioso. Não, mas olha, eu creio em Deus, porque eu acho que crer em Deus é algo bom, que é bem para a nossa alma, né? Eu creio ali em Deus Supremo. Aí você fala: ah, mas é Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo já é outro papo, né? Já é aquele que foi um homem e tal. Essas pessoas estão invertendo os pontos aí. Você não pode crer em qualquer coisa. Crer em qualquer coisa não é bom. Se você crer em Allan Kardec, você não vai, né? Você não vai, primeiro que você não vai para o plano espírito, você não vai nadar por aí, e muito menos você vai ter a vida eterna. A fé exclusiva em Jesus, ela mostra que apenas a crença nele pode nos trazer vida. E quando eu digo vida, eu penso em dois aspectos. Primeiro, o aspecto da vida futura. Nós teremos uma vida eterna ao lado de Deus. Uma vida eterna desfrutando da presença, do aprendizado sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é. Lá, eternamente. Essa vida já começa agora. Nós vamos desfrutar isso eternamente. Mas, além disso, nós temos vida agora. Sabe por que nós temos vida agora? Veja o que diz Efésios 2. Vamos lá rapidamente. Efésios 2, versos 4 a 9. Que tipo de vida é essa? É uma vida somente futura? Será que João está falando aqui de uma vida só da vida eterna? Será que nós podemos desfrutar dessa vida agora? Será que nós podemos isso? Vamos ver o que diz Efésios 2. Efésios 2, de 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça foi salvo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não consegue ver um contraste aqui no texto de Efésios? Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. E a gente vem falando do Evangelho de João. João, esse gosto de João. João utiliza sempre contrastes. Não somente o Evangelho, mas as epístolas também, as sagas, primeira, segunda, terceira, João. João fala que Deus é luz e não trevas. João, em 1 João, fala acerca do amor e do ódio. João sempre utiliza contrastes, talvez para deixar isso mais fácil para nós. A gente às vezes não entende muito bem as coisas, que João parece mastigar essas verdades para a gente compreender melhor. Então, quando nós vemos esses contrastes, nós olhamos para o verso 31 de João, 20 e 31, e fala que nós teremos vida, nós podemos olhar para o texto de Efésios e ver que nós estávamos mortos. E a partir de agora, nós desfrutamos de uma vida. Como assim? Nós desfrutamos do plano que Deus tem para a nossa vida. Agora nós vamos viver em função do plano de Deus para nós. Nós vamos buscar adorá-lo, aprender mais dele. Nós vamos viver para ele. Isso é vida. Vida não é sair por aí curtindo a balada. Vida não é sair por aí aprontando todas. Vida não é isso. Vida é estar de acordo com a vontade de Deus. Estar submisso à vontade de Deus. Mas o que é isso? João aponta para algo muito maior. João 14,6 diz. São as palavras de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Confere, João está falando: se vocês crerem, vocês terão vida. E João 14,6, Jesus diz que ele próprio é a vida. O que significa isso? Significa que agora nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus. A partir de agora nós temos um relacionamento com ele, um relacionamento íntimo, profundo, de confiança. Ele é nosso Salvador, ele é nosso amigo. Nós queremos cantar aqui. Ele, a que nós escutamos agora, é um relacionamento com a própria vida. Ele nos deu vida, ele é a vida. E agora nós podemos viver com o Deus para nós. De uma maneira que nós seremos plenamente felizes. No futuro, quando nós estivermos livres da presença do pecado, mas a partir de agora nós podemos, no processo de santificação, sermos mais parecidos com Jesus. E assim, satisfazer aquele espaço que o pecado deixa em nosso coração. Aquele espaço que a ausência do Cristo deixa em nosso coração. Porque o próprio Jesus é a vida. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. E essa verdade vem somente através da Bíblia. Vocês vão ver quando a mensagem central? Somente. Adão começou ontem. Parece coral, como divisão de voz. Vamos todos juntos então. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Para a fé salvadora aos homens, somente ela. E nós vimos quatro aspectos da fé. Eu estou exigindo demais de perguntas, estou exigindo uma memória muito boa. O primeiro aspecto é o veículo. Qual é o veículo? A Bíblia. O segundo aspecto é o alvo. Quem é o alvo? Alguém que diz passo com ele? Qual é o conteúdo da nossa fé? Jesus é o? O Cristo, o Salvador. A gente decorar o Cristo, a gente decorar o versículo. Então, decorar o Cristo, mas saber que o Cristo é o Salvador. E agora nós vimos o resultado da fé. Qual é o resultado da fé? Vida. Como eu disse, nós podemos desfrutar dessa vida agora. Mas às vezes, quando nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, quando eu olho para esse texto de João, olho muito para a minha vida. E às vezes eu acho que nós enfrentamos demais o que está acontecendo. O que João diz aqui? Eu registrei isso para que vocês creiam nisso. É simples. Os irmãos, quando leem, conseguem entender isso aqui? É claro, é nítido o objetivo de João aqui. E às vezes a gente parece que querem enfeitar as coisas. Não, porque veja bem, é uma união hipostática do Senhor Jesus, porque aí o Senhor Jesus foi lá e morreu na cruz como propiciação, e nós começamos a usar palavras difíceis que as pessoas não entendem quando nós devemos proclamar o Evangelho simples. Eu estou falando que o Evangelho é algo pequeno, porque não é. É a salvação das nossas almas. É a obra que glorifica a Deus. Mas o Evangelho é simples. Está aqui, ó. No verso 31, Jesus é o nosso Salvador. Se nós proclamássemos isso, ao invés de tentar ficar falando termos teológicos complexos, ficar parecendo que nós somos intelectuais também, as pessoas elas estariam mais atentas àquilo que nós estamos falando. As almas das pessoas clamam por isso daqui. Clamam pela salvação de Jesus. quando nós colocamos barreiras dentro disso, nós esquecemos a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é puro e simples. Nós éramos pecadores e Deus é santo. Somos pecadores e Deus é santo. Deus, por ser justo, precisa punir o pecador. Mas ele enviou Jesus Cristo ao mundo, por causa de Deus. E aí Jesus pagou um preço por nossa condenação. Isso é difícil. É difícil de falar desse jeito. É simples. Nós podemos falar, mas nós temos menos de 10 segundos para falar isso. Obviamente nós explicamos melhor para a pessoa depois. Mas eu acho que o jeito que fiz uma coisa aqui, o jeito que fiz um escreve o seu evangelho e mostra que a fé, ela vem através da escritura, isso não precisa de grandes enfeites. Isso não precisa. Isso é belo por si só. Isso é bonito por si só. Nós somos salvos, isso é maravilhoso. O próprio Deus morreu em nosso lugar, isso é incrível. Nós não precisamos enfeitar a nossa proclamação, mas se entregar o evangelho. Por isso, simples. Apologética, que é o estudo acerca da defesa da fé, ela trabalha com datas históricas, ela trabalha com arqueologia, trabalha com ciência, trabalha com tudo isso. Isso é importante, mas não é fundamental. Isso é bom, às vezes a gente tem um conhecimento disso no bolso, a pessoa fala, ah, mas isso aqui fala, não, não é assim, você precisa ler isso aqui melhor, estuda isso aqui um pouco mais, porque é desse jeito. Mas a nossa pregação deve ser o evangelho, por isso, simples. E aí aqui, para terminar, se eu dividir a aplicação em dois grupos. Primeiro, com certeza você vai se enquadrar em um desses grupos, eu espero que você se enquadre no segundo. Se você não se enquadrar no segundo, vai se enquadrar no primeiro, eu espero que hoje você faça ser o segundo. O primeiro grupo é o grupo daqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador. O que João 20:31 mostra para nós? Que você não precisa mais ficar procurando evidências para isso. Você não precisa ficar fazendo viagem na feijão de alguém, ficar vendo a tumba de Jesus, ficar comprando os vários preguinhos que existem por aí. Você não precisa de evidências. As evidências suficientes estão na Escritura. Porque somente a Escritura é a pedra da salvadora. Então, se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, lembre-se que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é exclusiva no brotar a fé em nossos corações, através da atuação do Espírito Santo. E o segundo grupo, que eu espero que todos se enquadrem, é o grupo dos crentes. Aqueles que ainda não creem, aqueles que creem. Aqueles que já desenvolveram a fé no Salvador. Aqueles que o Espírito Santo já tocou nos corações. Alguns dizem que o Evangelho de João tem dois propósitos. Ou talvez um, que pode ser interpretado de duas formas. Quem lia este Evangelho poderia nunca ter ouvido de Jesus. E naquele momento, começa a crer que ele é o Salvador. Ok, isso é aquele primeiro grupo que eu falei. Mas pode ser, com certeza é, que o João tenha outro objetivo aqui também, que é reacender a fé nos nossos corações, daqueles que já creem. Às vezes a nossa fé oscila, às vezes a nossa fé vacila um pouco, mas o objetivo de João fala, olha, vocês estão seguros na mão do Deus Todo-Poderoso. O Cristo, o Salvador, ele fez uma obra completa. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, quando nós lemos as Escrituras que testemunham acerca de Jesus, nós reacendemos a fé em nossos corações. Por isso é importante que nós leamos a Bíblia constantemente, para que a nossa fé permaneça acesa, para que nós nos debrucemos assim como Tomé e digamos, Senhor meu e Deus meu. É para isso que o Evangelho de João foi escrito, é para isso que a Bíblia inteira foi escrita. É um testemunho suficiente acerca daquilo que nós precisamos para sermos salvos. Desencarnos de um relacionamento com Deus. Para terminar, eu gostaria de nós lermos um texto que não está em João, mas está em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. É um dos meus textos favoritos. Eu gosto muito do Evangelho de João, mas também gosto muito desse versículo. Hebreus 12. Versos 1 a 2. Mas antes de nós lermos esse texto, eu vou focar mais uma vez, não só no espírito dos adolescentes, mas no espírito dos adolescentes, nós temos a temporada, o espírito da igreja inteira. Posso ver como é que eu estou achando adolescentes? Então, os adolescentes têm essa lição meio separada para ele. Qual é a mensagem central? Essa da cor, você pode ficar de pé? Eu não quero ter uma coisa. Eu sou Então, vamos lá, vocês lembram da mentalidade central? Eu falo aqui com vocês sempre, porque vai ficar um lapso de memória, né? Então, somente
a Escritura traz fé salvadora.
De novo, vocês sabem disso. Somente a Escritura
traz fé salvadora.
Estou brigando, podem se sentar e descobrir pelos ficar de pé. Agora é a igreja inteira. Somente a Escritura
traz fé salvadora.
Quais os aspectos dessa fé? Vocês lembram? Quatro. Qual é o primeiro? Leio. Segundo? Alma. Terceiro? E o último? O resultado. Vamos ver o que se deve aos dois agora. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O que nos é proposto aqui é que nós corramos com perseverança. Nós estamos no meio de uma corrida. Nós estamos no meio de desafios. Nós estamos no meio de uma competição, digamos assim, né? Da nossa vitória já é certa. Então nós temos a coroa incorruptível, como Paulo diz. E agora nós devemos correr olhando firmemente para quem? Para nós mesmos? Não, olhando firmemente para Cristo. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. O único caminho para a vida, para que a gente faça vida, o único caminho para a vida é crer, lá de fé, que Jesus é o Salvador. Não basta você crer no que existem por aí. As mentiras que existem por aí, você deve crer no que a Escritura fala. A Escritura fala que Jesus é o Salvador. Isso deve orientar as nossas vidas, isso deve trazer toda a fé em nosso coração. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado por te mentir, Senhor, que te abrantar em nossos corações. Obrigado porque através da atuação do seu Espírito Santo, Senhor, que nos trouxe a fé em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque essa fé veio através da proclamação da tua palavra. Obrigado porque o alvo da nossa fé é único e exclusivamente teu Filho Jesus Cristo, que é mostrado como Deus no Evangelho de João. Obrigado também porque nós temos que Jesus não é somente uma pessoa comum, que Jesus não é um psicólogo, ou que Jesus não é um grande mestre de moral, mas que Jesus é o Salvador. Obrigado porque o Senhor enviou Cristo, o Messias, o ungido, aquele que libertaria a nossa vida do pecado. Obrigado também, Senhor, e aqui a nossa gratidão é imensa, porque tendo nisso nós temos vida, nós desfrutamos de um relacionamento com o Senhor, e agora nós temos a certeza de que um dia estaremos eternamente ao seu lado, aprendendo mais de ti ao lado daquele que nos salvou. Por favor, Pai, faz com que essas verdades brotem cada vez mais em nossos corações e transbordem para aqueles que estão ao nosso redor. Que as nossas palavras não sejam palavras de sabedoria humana, mas palavras pronunciadas pelo seu Espírito, Pai. Que nós possamos proclamar a simplicidade do Evangelho, mas uma simplicidade que muda a vida de todo homem que crê nela, que nos tira da morte e nos traz para a vida em luz ao seu lado. Essa nossa oração, nossos pedidos e agradecimentos, em nome de Jesus. Amém.